Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje, data em que comemoramos o Dia da Educação, vamos falar sobre o ensino público no Brasil. E quem traz para a gente mais informações sobre o assunto é o promotor de justiça, o Dr. Maurício Kalashi. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Maurício. Boa tarde, doutor, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Prazer é meu, estou à disposição.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia traçar um panorama para os nossos ouvintes da realidade do ensino público no país atualmente?
Bom, o ensino público no país, eu acredito, tem melhorado.
Uhum.
Quando se fala em ensino público, é preciso lembrar que o ensino público abrange a educação infantil até a educação superior.
Sim.
Então, dentro desse longo espectro, há diferenças do estado de cada uma dessas fases de ensino. E também, quando se compara as diversas regiões do país, também notamos diversidades no estado e na qualidade do ensino ofertado. Mas, de modo geral, é possível dizer que há um esforço, já de alguns anos, na melhoria da qualidade do ensino, notadamente destinando parcelas maiores dos orçamentos públicos para a melhoria da educação pública. De modo geral, eu digo que o ensino público brasileiro tem melhorado.
E, doutor, a gente sabe, como o senhor mencionou, que a educação pública ela recebe uma das maiores parcelas do orçamento do governo. Ainda assim, a gente vê algumas falhas e problemas no sistema de ensino. O senhor diria para os nossos ouvintes que esses recursos têm sido corretamente destinados ao ensino público? O que a gente poderia fazer para que o orçamento atendesse com melhor qualidade as escolas e as universidades?
Bom, de fato, o exercício das despesas públicas no Brasil, em todas as áreas, não só na área da educação, peca pela falta de qualidade. Quero dizer, falta qualidade no gasto. Também não é diferente na área da educação. Nós precisamos sempre fortalecer os meios de controle social, seja pelos órgãos públicos responsáveis, Tribunal de Contas, Ministério Público, Poder Legislativo, mas especialmente através do controle que a própria comunidade pode e deve fazer sobre os gastos.
Sim.
Então, eu acredito que, embora parcelas cada vez maiores do orçamento tenham sido dedicadas à área de educação, falta um maior acompanhamento da sociedade sobre esses gastos. Acho que aí está um problema a ser enfrentado pela sociedade como um todo.
E, doutor Maurício, o que, na opinião do senhor, poderia ser feito para a gente solucionar os principais problemas no ensino público de nível fundamental e também de nível médio?
Bom, o nível fundamental da educação é compartilhado em fases, e uma primeira fase é da responsabilidade dos municípios e uma segunda fase da responsabilidade dos estados. Bom, os municípios e os estados brasileiros são muito diversificados. Na região sudeste e sul, a mim me parece que os municípios e os estados têm conseguido ofertar ensino fundamental de melhor qualidade. No restante do país, exatamente por diversidades socioculturais, parece que as exigências de melhoria são maiores. De todo modo, acho que a melhoria do ensino fundamental passa por uma maior aproximação da comunidade, das famílias, junto às escolas. Atribui-se às escolas, aos professores, responsabilidades maiores do que aquelas que lhes cabem. Muitas famílias acreditam que, ao colocar os filhos nas escolas, toda a sua educação ficará a cargo das escolas.
Sim.
Nas escolas, o que se oferece é a educação escolar. Agora, a educação para a vida, a educação para a convivência social, a educação política, a educação religiosa, a educação de valores próprios de cada família, não são transferidos e não deveriam ser transferidos para a escola. De todo modo, a gente sabe que muitas famílias, em razão das exigências do trabalho, se ausentam durante boa parte do dia das casas, e aí sim os filhos só têm como referência durante o dia a escola e a rua.
Sim.
E às vezes também os meios de comunicação. Bom, quando isso acontece, e em razão disso, compensa-se ou deve-se compensar a ausência dos pais no dia a dia dos filhos, participando os pais sempre que possível, à noite, nos finais de semana, sempre que a escola convocar uma reunião, a participação dos pais e a participação da comunidade do entorno das escolas. Cada edifício escolar é um equipamento público que faz parte de uma determinada base territorial. Ali, naquele local, não só se desenvolvem atividades de ensino, também é um ponto de encontro da comunidade, é também um local para o exercício de atividades físicas, é também um local para o desenvolvimento de atividades culturais. Então, eu acho que a participação das famílias e da comunidade nas escolas talvez sejam as formas que ainda faltem para que a qualidade do ensino também possa ser melhorada.
Doutor Maurício, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre qual que é a importância também da inserção de estudantes de diversas condições econômicas e sociais no sistema público de ensino. Por que isso é importante?
Bom, nós estamos falando de diversidade, né? Diversidade, nesse caso, sociocultural. Bom, com a crise econômica que assola o país, muitas famílias de classe média não conseguiram mais manter seus filhos nas escolas. Ensino particular.
Sim.
Então, houve uma grande migração de alunos que antes frequentavam as escolas particulares para o ensino público. E assim sendo, levaram consigo todo um conjunto, digamos, de valores de classe que os identificam como pertencentes a uma ou outra classe socioeconômica. Eu acho que isso é muito bom. Bom, é muito bom porque o ensino público realmente tem melhorado bastante. É muito bom porque aproxima os indivíduos de diferentes origens para uma convivência que é a convivência que se tem na sociedade, ou que se deve ter na sociedade. As escolas públicas e privadas não podem se transformar em guetos, em que só os comuns ali se encontram. Então, eu acho que sim, é muito boa a diversidade socioeconômica, porque isso faz com que haja trocas. Né? Trocas de visões de mundo, trocas de experiências, e eu acho muito bom que, quanto mais possível, a sociedade conviva com menos diferenças socioeconômicas e de classes.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o promotor de justiça, o Dr. Maurício Kalashi. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o ensino público no Brasil. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Doutor, queria pedir para o senhor falar também um pouquinho para a gente agora, como que o senhor avalia a reforma do ensino médio? Quais vão ser os principais desafios no ensino público nesse processo de adequação do sistema a essas mudanças na grade curricular?
Bom, a reforma do ensino médio, recentemente aprovada por lei federal, ela tem um problema na origem, que é o fato de o governo federal ter proposto uma medida provisória como o meio legislativo, entendeu, adequado para promover a reforma. Do que houve uma restrição no debate parlamentar e na participação na elaboração dessa lei pelos interessados. Embora isto, eu entendo que a reforma proposta é boa. Eu acho que ela reflete bem um conjunto de discussões que já havia no âmbito do Conselho Nacional de Educação, em que se discutiam reformas do ensino médio. Então, o governo federal trouxe, nessa antes medida provisória e depois uma lei federal, muito daquilo que já estava em discussão há muito tempo no âmbito do Conselho Nacional de Educação. Então, eu acho que sim, a reforma é boa, mas ela também ainda depende de uma regulamentação, no que eles, a própria lei chama de base curricular comum, a cargo do Conselho Nacional de Educação.
Uhum.
E agora, nesse mês de abril, deve apresentar ao MEC, ao Ministério da Educação e Cultura, a terceira versão do que eles chamam da base nacional comum curricular. E ali, então, estão esmiuçados os detalhes sobre como devem ser adaptados os novos currículos, o modo de apresentá-lo, o modo de cursá-lo. De tal maneira que eu acho que sim, que a reforma era necessária. Eu acho que sim, que o ensino médio precisa refletir no seu conteúdo as necessidades atuais dos estudantes, para os estudantes,
uhum.
notadamente na sua inserção no mundo do trabalho. A educação espera alcançar pelo menos três grandes objetivos, que é a promoção da pessoa humana, o desenvolvimento do seu alunado,
Sim.
a inserção do alunado na vida comunitária, portanto, desenvolver noções de cidadania, de vida social, e prepará-lo para o mundo do trabalho. Eu acho que, particularmente, nesse último aspecto, o ensino médio precisava avançar.
Uhum.
Porque é notável que muitos alunos terminam o ensino médio, não pretendem ou não estão em condições de alcançar o ensino superior, e com a formação adquirida até então, tem muito pouco a oferecer ao mercado de trabalho, do que terão dificuldades de encontrar o primeiro emprego.
Uhum.
Então, eu acho mesmo que dos vértices desta reforma do ensino médio é intensificar a aproximação da escola ao mercado, da escola às empresas, da escola ao trabalho. Então, nesse ponto em particular, eu acho mesmo que o ensino médio precisa ser aprimorado.
Uhum. Doutor, para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, o senhor poderia só pontuar para a gente, em linhas gerais, o que muda principalmente com essa reforma?
Bom, entre outras coisas, prevê-se que progressivamente a carga horária dos cursos, tanto do ensino fundamental uhum. quanto médio, sejam aumentadas.
Sim.
Na direção de um ensino público integral. Bom, esse é um objetivo a longo prazo,
uhum.
né? Mas a médio prazo já se prevê um aumento de quase 50% da carga horária prevista para os próximos anos. Bom, também existe uma certa flexibilização dos currículos a permitir que, uma vez já definido o currículo base para o país todo, os sistemas estaduais de ensino possam adaptar conforme as suas realidades regionais.
Uhum.
Prevê-se também maiores incentivos financeiros da União para os estados, na medida em que conseguirem atingir as metas de oferecer o ensino integral. E existe também, na previsão dessa reforma, essa aproximação maior da escola com o mercado de trabalho, inclusive prevendo a possibilidade de cooperação em termos de convênio entre escolas e empresas,
uhum.
assim, podendo as empresas oferecer campos de trabalho ou de estágio. Então, nesse sentido, que a reforma do ensino médio priorizou a adaptação daquilo que vinha sendo feito.
Uhum. Doutor Maurício, queria pedir ainda para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes. O senhor até, inclusive, já falou um pouco no começo da nossa entrevista sobre essa questão do relacionamento entre os pais e a instituição de ensino. Falar um pouco para a gente quais são as responsabilidades da família na garantia da qualidade de ensino dos filhos.
Bom, de fato, um dos princípios que norteiam a educação pública, a educação em geral, mas nós estamos falando da educação pública,
uhum.
é a participação na gestão da escola, participação democrática na gestão escolar. O que significa isso? Significa a necessidade que na gestão da escola, no processo decisório na escola, desse processo possam participar tanto os professores, quanto os servidores, os alunos, seus familiares, inclusive a comunidade do entorno. Quer dizer, uma gestão democrática pressupõe a possibilidade de dos interessados interferirem no processo decisório. E, inclusive, as comunidades escolares, os conselhos escolares, são órgãos de deliberação dentro da escola e que devem participar, além dos diretores, professores, servidores, alunos e familiares.
Uhum.
Então, é nessa medida que as famílias têm como interferir na qualidade do ensino, porque podem participar da própria gestão escolar. E, com relação ainda à escola, à presença da escola numa determinada base territorial, mesmo aqueles que não estudam na escola, mesmo aqueles que ainda não têm ou já não têm mais filhos na escola, por serem da comunidade escolar, ou por serem da comunidade do entorno,
uhum,
podem participar da comunidade escolar. Então, a gestão democrática da escola, eu acho que realmente oportuniza que a sociedade em geral, as famílias em particular, possam interferir no modo como a educação é oferecida. Então,
uhum,
nesse sentido, é que eu acho que realmente, ao se aprimorar a gestão democrática nas escolas, é possível alcançar uma melhor qualidade do ensino.
Doutor, ainda falando sobre esse assunto em específico, quais são as competências dessas associações de pais e mestres? E no que essas associações elas podem efetivamente auxiliar no bom funcionamento das escolas?
Bom, as associações de pais e mestres são entidades sem fins lucrativos,
uhum,
formadas exatamente por pais, professores, servidores de uma dada escola, né, que se organizam em torno de um estatuto em que se prevê, e no caso do Estado do Paraná, a Secretaria de Estado da Educação estimula a formação, inclusive oferece modelos de estatuto e ensina como se procede o registro dessas associações, e essas associações exercem boa parte desta inserção da sociedade, da família na gestão escolar. Há vários programas, tanto do governo federal quanto do governo dos estados, que ao transferirem recursos para a escola, exigem que se formem conselhos gestores nos quais se encontre assento para as associações de pais e mestres. Então, tem se atribuído às associações de pais e mestres,
uhum,
funções de controle sobre os gastos dos recursos que são encaminhados diretos para a escola. Então, fazem as associações a fiscalização e o controle,
legal,
dos recursos públicos à disposição da direção da escola. Entre, uhum, outras que são exatamente de opinar no conselho escolar, na discussão,
uhum,
sobre objetivos que o projeto pedagógico da escola deve alcançar, enfim, as associações de pais e mestres procuram organizar em torno dessa entidade a participação exatamente desses todos na gestão escolar.
Uhum. Doutor, queria ainda perguntar para o senhor quais seriam os direitos educacionais dos alunos portadores de necessidades especiais. E o que é uma dúvida muito frequente, é o que fazer caso uma instituição de ensino regular se recuse a matricular um aluno especial? Como que deve ser o procedimento numa situação como essa?
Bom, vamos começar por aí. A recusa na matrícula.
Uhum.
De fato, não pode haver recusa na matrícula. E caso isso ocorra, os pais podem procurar o Ministério Público ou procurar a Defensoria Pública, ou se antes disso ainda podem procurar o Núcleo Regional de Educação. Bom, os direitos educacionais da pessoa com portadora de deficiência, eles têm algumas, enfim, particularidades, mas a começar pelo direito comum de acesso à educação pública gratuita no ensino fundamental,
uhum,
como todos os demais alunos. Por isso que a recusa na matrícula constitui violação desse direito público subjetivo de ter acesso à educação pública fundamental. A pessoa com deficiência, no caso do Estado do Paraná, ela encontra duas ordens normativas que tratam do assunto. Nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná,
uhum,
e temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência Nacional. Ambos prevêem um capítulo próprio sobre o direito à educação. No caso do Paraná, está assegurado o direito dos pais de escolherem se o filho com deficiência frequentará o ensino regular ou se frequentará uma escola especial.
Uhum.
Há uma tendência nacional de ampliar quanto mais possível a inclusão no ensino regular e, na medida do possível, não estimular o surgimento de novas escolas especiais, porque aí se acredita que as escolas especiais acabam segregando, né,
sim,
a pessoa com deficiência e isolando-a da convivência geral. No caso do Paraná, entretanto, existe uma forte tradição e uma ampla rede de escolas de educação especial, notadamente no âmbito das APAES.
Uhum.
Então, no estado do Paraná, em que pese haja uma certa tendência nacional a evitar a inclusão do aluno com deficiência em escolas especiais, no Paraná isso não tem sido uma tradição. Eu particularmente acho que a inclusão generalizada é sim um objetivo saudável, mas há que se reconhecer que determinadas pessoas com deficiência encontram um tal nível de severidade na deficiência,
sim,
que me parece que as escolas especiais muitas vezes conseguem oferecer o tratamento multidisciplinar que esses alunos precisam. Bom,
uhum,
no entanto, fora esses casos mais severos, o que se tem observado é um esforço, inclusive do governo do Estado, em ofertar a educação especial no âmbito das escolas regulares.
Uhum.
E existem uma série de abordagens, a depender do tipo, da espécie, do nível de deficiência que o aluno apresente. Então, nós temos professores de apoio em sala de aula, nós temos salas multifuncionais no contraturno. Dependendo da situação, inclusive, é possível inclusive se oferecer atividades escolares no domicílio.
Uhum.
Enfim, existe um conjunto. Ah, tem também o pessoal de apoio, que não são professores, mas são agentes educacionais que acompanham o aluno, por exemplo, para levá-lo à cantina, para levá-lo ao banheiro, para levá-lo aos pais na saída, dependendo do tipo de problema, por exemplo, se for de mobilidade. De tal maneira que também progressivamente tem se aumentado a inclusão do aluno com deficiência na rede regular de ensino, e isso tem sido muito bom, porque, mais uma vez, a diversidade como um
que
foco,
bom,
como um objetivo na oferta do ensino público, né?
Uhum. Doutor Maurício, mudando um pouquinho o foco da nossa entrevista agora, mas acho importante também a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os atuais problemas no ensino superior público. E o que o senhor destacaria como esses problemas e quais seriam as possíveis medidas governamentais para resolvê-los ou pelo menos minimizá-los?
Bom, o ensino superior público continua sendo uma referência de qualidade no ensino público, no ensino superior.
Uhum.
É notório que entre os professores da rede pública do ensino superior encontram-se cientistas da melhor qualidade, pessoas altamente qualificadas, tituladas no Brasil e fora do Brasil, de tal maneira que continua sendo o ensino público superior uma referência na pesquisa e na inovação tecnológica. O que se observa, isso talvez reflita uma parte dos efeitos da crise fiscal que o país enfrenta, é a falta de investimento material.
Uhum.
Então, o que se sabe e o que se observa nas escolas superiores, tanto as federais quanto as estaduais, e no caso do Paraná nós temos 7 universidades estaduais, é uma depauperação, um empobrecimento das estruturas materiais. Então, os prédios estão em más condições, Não raras vezes as bibliotecas não estão atualizadas, os laboratórios igualmente carecem às vezes de insumos para os alunos poderem fazer os seus ensaios. Então, o que falta no ensino público superior é investimento de recursos, notadamente recursos para as estruturas materiais. Eu
Sim.
diria até que faltam recursos para salários. Eu acho que os salários, em geral, estão atendendo, embora, claro, sempre haja uma expectativa de melhora, mas, no geral, atende o quadro, o estado geral de salários do funcionalismo público. Mas o que é evidente é a falta de estrutura material. Então, nesse ponto, o que pode-se fazer é fazer a inversão de investimentos, né? Só que, ao mesmo tempo, se sabe que a política pública de educação no país tem algumas prioridades, né?
Sim.
E enquanto nós ainda temos algumas taxas elevadas de analfabetismo, enquanto a gente ainda tem um ensino fundamental e médio carente também de muitos investimentos, é esperado que, na hora de priorizar investimentos, o ensino público superior acabe não tendo a mesma atenção que se tem
Sim.
dado ao ensino fundamental e médio. Mas não é possível desenvolvimento econômico sem tecnologia.
Claro.
E é exatamente o ensino público superior que pode oferecer alternativas de desenvolvimento para o país.
Doutor Maurício, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar um pouco para a gente sobre qual é o papel do Ministério Público nessa missão que a gente tem de garantir um ensino público de qualidade e de que forma que acontece a atuação do MP nessa área.
Bom, de fato, no caso do Estado do Paraná e em outros estados também se observa, nós temos promotorias especializadas na defesa da educação. E nesse âmbito, o que se faz é acompanhar toda a oferta do ensino público, seja a educação infantil, seja no nível de educação superior. Então, quando há, por exemplo, falta de oferta irregular de vagas já no ensino infantil, o Ministério Público está à disposição dos interessados para, se for o caso, promover inclusive ações judiciais em defesa desse direito subjetivo do aluno. Também nós acompanhamos a execução orçamentária na área de educação. Então, verificação sobre como os gastos têm sido realizados, sobre eventuais desvios, né? Também nós servimos como agentes de diálogo. Não raras vezes a comunidade não encontra numa determinada escola espaço para participar da gestão, ou por razões políticas, ou por razões mesmo de formação do diretor, e a gente acaba fazendo a ponte para que a comunidade e a gestão escolar se encontrem, né? Então, a participação do Ministério Público na área de educação tem sido sempre solicitada pela sociedade em diversos aspectos. Inclusive, os próprios professores, não raras vezes, acreditam encontrar no Ministério Público apoio para a defesa de seus interesses profissionais.
Sim.
Claro, não se tratando de defesa de interesses sindicais, naquilo que trata de interesses, digamos, da instituição docente, o Ministério Público igualmente está à disposição.
Doutor Maurício, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Sou eu quem agradeço e estou à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.